Oi, Paulo, bom dia para você, aos nossos ouvintes. E agora aqui na programação da tua Rádio Cacique, nós vamos estabelecer contato com o presidente da CONAB, que há mais ou menos 100 dias já está à frente desse cargo. Ele é gaúcho, aqui do Rio Grande do Sul, deputado estadual também, Edgar Preto, que conversa conosco nesta manhã de quinta-feira. Tudo bem, Edgar Preto? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo Silva. Prazer conversar contigo e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cacique. Agradeço muito a oportunidade de hoje e de sempre, que a Cacique sempre nos deu, viu?
Que bom, a gente que agradece a sua disponibilidade e também falar, acho que pela primeira vez, né, Preto, desde que o senhor assumiu, então, a CONAB, uma posição bem importante de destaque que, de alguma maneira, pode ajudar bastante também a agricultura, os agricultores aqui do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida, Ricardo. A companhia aqui, a CONAB, é a maior companhia de abastecimento da América Latina. É uma empresa 100% pública, está presente em todos os estados através das superintendências. Nós temos aqui 3.500 servidores, um quadro técnico altamente qualificado. E o presidente Lula me deu essa missão de ser e fortalecer a CONAB, ser essa grande empresa, o braço do governo federal para ajudar a acabar com a fome, ajudar a erradicar a pobreza extrema do nosso país e enfrentar a inflação dos alimentos, porque infelizmente, Ricardo e ouvintes, por falta de política pública para a agricultura familiar, especialmente a quem produz comida, produz alimentos, por esta ausência do poder público, infelizmente muitos pequenos agricultores que têm por característica produzir de uma forma diversificada, colocar na nossa mesa o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento cada dia, foram desmotivados a continuar nesse ofício. E muitos deles migraram para a monocultura de exportação porque, corretamente, eles precisam buscar viabilidade econômica. Então, a CONAB tem como um dos seus ofícios fazer o levantamento e previsão de safras, o que é muito importante não só para o campo agrícola, mas para a economia do nosso país, para, inclusive, outros países que dependem da nossa produção. Eu fiz o anúncio da previsão de safra agora dias atrás pela CONAB e nós teremos, Ricardo, uma super safra no nosso país. Nós vamos colher em torno de 315 milhões de toneladas de grãos. Portanto, nós temos motivo de sobra para comemorar a estruturação. O campo agrícola brasileiro é muito potente. Temos um solo fértil para a generosidade da natureza, um povo trabalhador. Nós vamos colher, então, mais uma super safra, que a previsão é que seja 15,8 acima do que foi o ano passado, 2022. Mas nos traz também, Ricardo, preocupações, porque será a menor lavoura plantada com feijão desde 1988. É a menor safra de arroz dos últimos 23 anos. O que nós recebemos de missão aqui, então, do presidente Lula? Através das políticas que a CONAB operacionaliza, programas que nós vamos voltar a operacionalizar, nós queremos dar viabilidade econômica a todos os agricultores familiares do Brasil que optarem em produzir alimentos. A CONAB vai ser a grande cliente desta compra. Obviamente, a gente não vai deixar de lado nenhuma das funções, nenhuma das atividades que são prerrogativas da CONAB para o agro brasileiro, pequenos, médios e grandes, mas a mão estendida neste momento, a nossa energia também deve estar muito presente para os agricultores familiares, para a gente aumentar a oferta de produtos e enfrentar a inflação dos alimentos. Me permita, Ricardo, eu falo da inflação dos alimentos porque é o seguinte: nos últimos 4 anos, nós tivemos uma inflação geral de 30%. E a inflação dos alimentos foi de 57%, quase o dobro, porque a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, o instrumento do governo federal, deixou de fazer estoques públicos. Estoques públicos é uma das modalidades que a CONAB faz, operacionaliza, mas deixou de fazer nos últimos 7 anos, que é no momento que se tem uma super safra de determinada cultura, a CONAB, com seus armazéns públicos, ela pode comprar e estocar. No momento que faltar esse produto no mercado, que ficar muito caro no supermercado para os consumidores, a CONAB bota o seu estoque no mercado para fazer essa regulação de preços. Por isso que a nossa missão é ajudar o governo federal, o presidente Lula, erradicar a fome do nosso país, enfrentar a inflação dos alimentos, que nada mais é ajudar a baixar o preço da comida aos consumidores quando entrar no supermercado.
Essa política retomada agora depois de 6 anos que o senhor falou, presidente, foi noticiado inclusive que a CONAB vai começar a comprar milho, né? Tem alguns estados aqui, estou vendo Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Tocantins, a compra não é feita aqui no Rio Grande do Sul, isso tem algum impacto negativo ou se consegue controlar o preço, né, como o senhor falou, comprando apenas desses estados?
É muito boa a tua pergunta, Ricardo, porque me dá a oportunidade também de explicar melhor para os nossos ouvintes. A Conab, então, ela pode comprar produtos para fazer estoques públicos a partir do momento em que o preço do mercado está abaixo do preço mínimo. Lembrando que quem estabelece o preço mínimo dos produtos, levando em conta especialmente o custo de produção, é a própria Conab que faz, fruto de muito estudo, obviamente. Como eu falei, a Conab tem um corpo técnico altamente qualificado para fazer a questão do preço mínimo, para fazer previsão de safra, a gente bota a campo mais de 100 técnicos. Então a Conab estabelece preço mínimo para dar garantia para o agricultor de que se ele produzir determinada cultura, ele não terá prejuízo se a Conab tiver condições de fazer estoques públicos, mas a gente só pode comprar no momento em que esse produto está abaixo do preço mínimo. O que acontece? Nós vamos começar a fazer estoques públicos pelo milho, porque o Brasil, graças a Deus, está colhendo uma super safra de milho. Será em torno de 125 milhões de toneladas de milho. Mesmo que aí no sul, no Rio Grande do Sul especialmente, nós tivemos pelo quarto ano consecutivo a estiagem que não deu a safra de milho ou não foi a safra que costumeiramente, quando faz tempo bom, a gente colhe. O Rio Grande do Sul é dependente de milho. E aí no Rio Grande do Sul, o milho ainda do mercado está acima do preço mínimo. A gente só pode comprar quando preço mínimo está abaixo do preço de mercado. Então, esse estado que você listou, esses são os estados onde o milho está abaixo do preço mínimo. Então, a gente vai comprar desses estados justamente para suprir os estados que são deficitários. O nosso Rio Grande do Sul, que é um estado criador de proteína animal, né? O setor de proteína animal é muito potente e depende muito do milho, que é uma das principais ração animal, ele é deficitário de quase 50% do que a gente consome. Nós colhemos aí no Rio Grande do Sul uma previsão de 4 milhões de toneladas e nós precisamos, para o nosso consumo interno, mais de 7 milhões de toneladas. Então, esta compra que nós faremos agora, as primeiras 500 mil toneladas, é para dizer para todos os criadores brasileiros, não vai faltar milho. A Conab dará um jeito de colocar esse milho nos armazéns que nós temos nos estados. Se não tiver armazéns públicos da Conab suficiente, nós também temos a modalidade, Ricardo, que é a contratação, a terceirização de armazéns. Só que esses armazéns estavam com o preço defasado desde 2017. E nós fizemos uma correção nos preços, aumentou em 34% o valor que a Conab pagará armazéns de terceiro para a gente preparar as estruturas para fazer estoques públicos agora o milho. Mas nós estamos preparando e queremos muito fazer estoque de arroz, de feijão, dos produtos que vai para a mesa do nosso povo para a gente garantir, Ricardo, soberania alimentar e nutricional, colocar na mesa quem está precisando o pão de cada dia.
Claro, o benefício, então, no caso do milho, ele não vem da compra, mas acaba o agricultor, o produtor, o criador, acaba sendo beneficiado pela outra ponta. Agora, presidente, a gente não vai ter capacidade de ter uma super safra de outras culturas, né? O senhor falou do feijão, que o estado tá, o Brasil está deixando de produzir no volume que se tinha antes. De que maneira a Conab pensa em incentivar também a produção desse material? O senhor falou que vai ser a Conab a maior compradora, né? A maior cliente desses
da agricultura familiar. É o que nós pretendemos ser daqui para frente, nessa retomada da Conab para cumprir com o seu papel de garantir viabilidade econômica aos nossos agricultores. O que nós estamos estudando aqui, Ricardo? É um diálogo que precisa ser feito com os dois ministérios, né? O Ministério da Agricultura, estamos dialogando muito com o ministro Carlos Fávaro, e também com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar. São os dois ministérios que a Conab compartilha as políticas e outros ministérios, por exemplo, o PA, se me dá a oportunidade depois, se tiver tempo, quero falar claro. Um pouco do programa de aquisição de alimentos. Nós estamos dialogando para a gente garantir um preço mínimo compensador. O agricultor ele vai buscar viabilidade econômica, tu sabe disso, Ricardo, está em uma região que produz muito. Se o agricultor que plantava feijão, que produzia mandioca, produzia batata, produzia arroz, produzia hortaliças, deixou de fazer esta produção e migrou para a monocultura, migrou para a soja, migrou para o milho, é porque ele precisa de viabilidade econômica. Então nós queremos, e o diálogo nosso está sendo nisso, que o preço dessas culturas, desses produtos, que são essencial para a mesa do povo brasileiro, nós temos que ter um preço mínimo compensador. Sem mexer nas regras do preço mínimo, porque isso tem uma grande complexidade, precisa, inclusive, mudança de normas no Congresso Nacional, mas sem alterar as normas que já são muito consolidadas, nós achamos que é possível a gente determinar, por interesse público, interesse do nosso país, quais os produtos que estão faltando no mercado e a gente dar um incentivo ao preço mínimo, para que o agricultor saiba, bom, se eu produzir determinada cultura, a Conab, o governo federal, está me apontando que vai ter um preço compensador e nós queremos, Ricardo, garantir a compra. É por isso que eu falei, nós queremos que a Conab, vamos lutar para isso, nessa reestruturação, que a Conab seja a principal cliente da agricultura familiar. Garantir, plantem o que vai para a mesa do nosso povo, porque nós teremos condições, orçamento de comprar, estocar, enfrentar a fome e a inflação dos alimentos que eu já te falei antes, né?
Certo. O senhor falou também do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui em Lagoa Vermelha nós temos várias famílias que produzem, inclusive temos aqui em Lagoa Vermelha uma associação de agricultores que recebe alimentos de outros agricultores de outros municípios e também destina esses alimentos para merenda escolar, para outras entidades também. O PA, nesse momento, seria o principal meio, então, da Conab comprar do agricultor, desse pequeno agricultor, Edgar Preto. E também, como é que funciona a política de preços nesse sentido aí? Vale a pena vender para a Conab?
Vale. Nós é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é o principal programa que a Conab operacionaliza. O presidente Lula lançou o novo PA lá no dia 22 de março, em Pernambuco, e colocou inicialmente 500 milhões de reais para a gente comprar, a Conab e também os estados comprarem produtos da agricultura familiar e distribuir para quem está precisando. Então, o MDS, que é o ministério que destina para a Conab o orçamento, decidiu o seguinte: a metade dos 500 milhões a Conab vai operacionalizar, vai comprar. E o outro, outro 50% são os estados que farão a compra e o gerenciamento do recurso. E a Conab, então, Ricardo, abriu o seu sistema. Nós temos um sistema próprio aqui para receber, então, as ofertas. Fizemos a divulgação para todos os estados. Quem pode ofertar? Cooperativas e associações de agricultores familiares, organizados. Para todos os públicos, agricultores familiares, especialmente assentados à reforma agrária, todos aqueles que têm produtos ligados à agricultura familiar podem ofertar. E nós ficamos com esse nosso sistema aberto mês e meio. Encerrou dia 30 de junho, agora sexta-feira, e na segunda-feira, Ricardo, nós fizemos então o balanço do que a Conab recebeu de propostas para a gente comprar então com esses 250 milhões. Sabe qual foi o montante de recurso de demanda que veio, Ricardo, de ouvintes?
Não.
1 bilhão e 100 milhões de reais. Nos foi ofertado 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ou seja, nós estamos com um bom problema para resolver, que é realocar recursos, e nós estamos numa grande mobilização agora mesmo, hoje de manhã. Eu reuni aqui 17 deputados do Núcleo Agrário na Câmara Federal. Ao nosso convite, fizemos aqui uma reunião café da manhã para apresentar para eles esses números e pedir ajuda nessa mobilização de realocar recursos para atender essa demanda de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O que isso nos mostra, Ricardo? É que a agricultura familiar é muito potente. Em que pese o esvaziamento de políticas públicas para viabilizá-los economicamente produzindo alimentos, em muitas regiões do estado a oferta foi muito grande. Veja você, 49% das demandas de alimento, oferta de alimento, vieram do Nordeste, 19% da região Norte, 15% do Sudoeste, 10% da região Sul e 8% da região Centro-Oeste. Um recorte muito especial. Nós abrimos o sistema da Conab e colocamos o seguinte: 50% do público que vai vender esses produtos para a Conab tem que ser mulheres, para a gente também ter um olhar atencioso para as mulheres agricultoras. Para nossa surpresa, grata surpresa, 70% de quem ofertou produtos para vender para a Conab no PA, 70% são de mulheres. Ou seja, um recorte muito especial. Já conversei com o presidente Lula na sexta-feira, tive a oportunidade de viajar com ele ao Rio Grande do Sul, ao seu convite, e falei ao presidente os números prévios das demandas, e ele me disse: Edgar, se vocês gastarem os 250, nós vamos atrás de realocar o recurso para atender. Vejam vocês, nesta retomada do PA, se nós conseguirmos colocar os 1 bilhão e 100 milhões, será o valor recorde que a Conab vai operacionalizar desde 2003, nesta modalidade do PA. Isso quer dizer, nós fizemos a mobilização correta, em 100 dias nós demos conta de ofertar produtos da agricultura familiar para ser adquirido e levar imediatamente para a mesa quem está precisando. Por fim, Ricardo, nós queremos terminar o mês de julho contratando, pagando as entidades agricultores familiares, ou seja, o dinheiro chegando para as nossas famílias e, ao mesmo tempo, de uma forma simultânea, fazendo entrega nas periferias, levando alimento saudável da agricultura familiar, do nosso povo trabalhador, para a mesa de quem está precisando.
Que bom. Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, Edgar Preto, obrigado pela sua entrevista e sucesso nos trabalhos aí em Brasília.
Obrigado, Ricardo. Deixo também um grande abraço a ti, a toda a direção da Cacique e aos milhares de ouvintes que, por certo, estão sintonizados contigo. Sempre à disposição, amigo. Um abraço, viu?
Que bom, da mesma forma. Obrigado pela participação. Falamos aqui com Edgar Preto, deputado estadual e agora também presidente da Conab. Eu volto para o estúdio com você aí, Paulo.